Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Epa!
É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Uma boa segunda-feira. Estamos aqui novamente com mais um Games Foda Live, podcast da galera. Estamos aqui no nosso querido chat com o Tuba.
Aê! Um, dois, três.
Um, dois, três, um passito adiante. Estamos aqui com o Celos.
E aí, galera, interrompi minha janta pra participar disso aqui, hein?
Estamos aqui com o Guerra.
Boa noite, galera.
E também com o Nelzão.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí.
Se Deus quiser, ao longo aí da transmissão, a gente vai agregando outros usuários aí. É, para quem não conhece, nosso podcast é ao vivo, para que você possa nos encher o saco e dar uma de Robert aí, encher nosso saco para querer aparecer no podcast. Vocês podem mandar perguntas, comentários e zoeiras através do hashtag... Como que é o hashtag aí?
GamesFodaLive.
Isso. Obrigado. Ou do próprio Twitter, GamesFoda, se você tiver preguiça de digitar o hashtag. Mas aí é menos provável que a gente escute, porque você é muito cuzão.
É, a galera usa bastante o Twitch também.
Ah, o chat do Twitch também, sim, com certeza. Você pode entrar lá.
Você pode mandar cartas também, mas vai demorar um pouco pra gente ler.
E e-mails também, que a gente tá super carente de e-mails sempre.
Caralho, gosta. Alguém mandou e-mail essa semana.
Mandou? Mandou?
Aê! Não sei, vamos descobrir no final.
No final a gente descobre.
Ah, sim.
Então é isso aí, todo mundo participando naquela vibe do Rick Martin pra provar mais uma vez que aquele assunto de gay aí a gente deixou pra trás, né?
Pô, verdade.
Porque, né... Provando que a gente passou completamente essa fase aí. É, então é isso aí, agora seria a hora que a gente coloca nossa vinheta, né? Então é, eu acho que é agora.
Games Foda Live!
Games Foda Live!
Games Foda Live! O podcast da galera!
Essa fantástica vinheta, muito linda.
Que beleza! E aí?
A humanidade vai passar, mas essa vinheta nunca.
Tá na Bíblia essa vinheta. A profecia dessa vinheta tá na Bíblia, cara, certeza.
Sim. Não, tem que arrumar uma com a Dilma, cara. No bagulho lá, como é que
sim,
vai ser?
Na Campus Party.
Campus Party, é.
Então,
cara, esse lance da Campus Party, o Moacir, grande Moaça, brothers aço nosso aí. Ele disse que a Dilma ia estar lá, mas era a Dilma BR, é tipo a Dilma bolada, não é?
Porra, bota ele pra gravar então, ela. Pra gravar
não,
o.
Não faz isso não.
Cara, o problema de pegar fakes do Twitter famosos e colocar em público é que a pessoa na vida real nunca é engraçada, é tipo a gente. O Twitter é animal, assim, é uma zoeira do caralho. Aí coloca a gente ao vivo, dois caras aleatórios, um maluco de dreads, um gordo, tudo errado.
E, mas é interessante, né? Vocês anunciaram já pra galera, vocês não falaram ainda no podcast quem que vai. Como que vai ser essa parada aí? Falaram, explicaram certinho aí, como foi o convite e tal.
Foi uma intimação, na real, assim.
Vamos resolver essa treta aí, então.
Quem tava no Twitter viu na hora porque o DRT, o grande Moacir Alves Jr. convidou a equipe do Games Foda pra um debate sobre o que é a vida após o jogo justo.
Um tema que foi o próprio Marcelo que sugeriu.
Cara, fizeram um grupo de e-mails e era... Ninguém tava falando sério, mas precisava de um tema. Aí começaram a aceitar qualquer merda que aparecia.
Justo.
Então estaremos na Campus Party pela primeira vez. Eu, Marcelo Vinícius, Gus Lanzetta, Reitor.
Caio Teixeira. E o cara do 99 Vidas que eu não conheço.
E o Moacir Alves, mais importante de lá.
Eu acho que eu vou pagar o ingresso dessa porra só pra ir lá ver vocês, cara. E só pra ajudar vocês caso tenha alguma treta de mão, assim.
Aliás, você falou em. O Tuba falou pela primeira vez. Quando ele fala primeira vez, não é a primeira vez como atração no palco, é a primeira vez mesmo, porque eu nem sei como é o evento. A gente nunca sequer pisou perto do lugar.
Cara, eu lembro que, tipo, acho que 2 anos atrás, era um esquema assim que era uma semana de evento, assim, com vários computadores. Você chegava lá pra ver computador, tá ligado? E aí era um estacionamento e a galera acampava lá e levava as toalhas e o cacete, e ganhava as toalhas. E era isso aí, você ficava uma semana acampando, entrando pra baixar pornô, porque a internet lá era boa pra cacete, você podia abrir o torrent. E depois você ia embora. Eu quase fui na Campus Party, acho que 5 que teve. Só que então, aí eu acabei desistindo, era 100 e pouco, eu acho.
Mas ultimamente, como o evento cresceu muito, eles colocam um servidor foda lá, uma puta internet animal, dividida pelo número de pessoas que vai, dá tipo uns 100k pra cada um. Aí, cara, não vejo vantagem. Mas imagina que deve ter umas atrações legais.
Tem uns brothers que sempre vão, assim. A minha patroa foi também já uma vez, curtiram.
É, na verdade, eu tô falando mal só porque eu nunca tinha dinheiro pra pagar o ingresso.
Você lembra quando saiu umas matérias assim, tipo, os caras não estão chavecando direito na Campus Party, umas paradas assim?
Puta!
Nossa, verdade! Umas pautas boas, assim, tá ligado?
Velho. Que, tipo, tinha um monte de mina querendo, né, e os caras não chegavam firme, verdade.
Isso é muito louco, cara. Aí, tipo, as minas dos stands, aí vai ter stand do Games Foda?
Não, vai.
Não tá coloca as expectativas muito alto,
agora, se vocês quiserem fazer aí, a gente consegue colocar um stand lá.
Só, não teve stand no BGS, não vai ter stand agora, qual é?
Não, se os caras liberaram o espaço pra gente, eu posso colocar lá um stand ensinando a criançada como faz pra beijar na boca.
Isso aí. Ô, Rinks.
Do beijo que eles podem atender.
Ô, Rinks. Você ficou sabendo o que foi prometido pra gente, né?
Eu não fiquei. Na de Games, vai aparecer lá.
Não, acho que sim, mas fora isso.
Fala.
O Moacir. Não, o Gus tava reclamando de trabalhar de graça, aí o Moacir falou: pô, como assim trabalhar de graça? É lógico que o almoço é grátis, né? E tal, vocês vão ganhar o almoço por estar lá. Aí eu mandei, no grupo de meu mesmo, eu mandei: pô, Moacir, você não sabe o que significa isso pra mim? Um cara de drags ganhar o almoço sem precisar pedir.
Puta que pariu.
Mano, eles vão cancelar essa porra antes da hora, então vocês estão zoando.
Velho do céu, mas é. Me impressiona muito o Gus, a gente tá 3 anos trabalhando de graça e o cara fica reclamando de trabalhar um dia. Mas não posso falar, né? Não posso falar que o processo é forte aqui.
Ô Rick, vamos ter um pouco de profissionalismo, por favor?
É verdade.
Ah, ó, rolou uma denúncia aqui no Twitter que o Marco tava fazendo. Ele fazia download de quase 4 mega na Campus Party. 4
mega por segundo, sim.
4 mega por segundo, sim. Então vocês estão aí, vocês estão difamando o bagulho, hein?
Ah, mas é a nossa função mesmo, é almoçar grátis e difamar as coisas, cara.
Mas você perguntou o menu, como que vai ser, o que vai ter lá de bom?
Vai ter sushi grátis?
Sushi grátis.
Cara, se não tiver picanha no molho de alho e camarão frito, eu saio decepcionado.
Cara, olha, vou falar pra você que eu preferia o almoço da Campus Party, que eu imagino e que eu ficaria satisfeito de comer, é um bifão contra filé bem grandão, assim, ó, com zoiudo em cima, cara. Um arroz misturado no feijão, assim, na hora, assim, ó, farofa em cima e batata frita. Que delícia, cara.
Ó, oh, o SK Sonic SK, nosso seguidor premium aqui, tá dizendo que o almoço lá é bom. Ele falou que ele já foi uma vez e tinha... Cara, que ele falou que eu perdi o tweet dele.
Muito até... Não, ele falou que tem internet boa, que você dorme numas barracas.
É, os caras almoçam a internet, né?
Ele falou que não precisa ter mulher na Campus Party porque vai ter eu. E eu devo dizer, assim, cara, infelizmente eu não vou estar na Campus Party. Quem vai estar é o Tuba e o Marcelos. Então vocês podem aproveitar as mulheres.
Não, você vai também, como assim?
Eu vou? Tá, então
não
vou.
Não sei, então.
Eu vou fazer. Ó, vocês poderiam pelo menos arrumar um ingresso grátis pra nós, né? Só pra não. Gente ir lá ver, assistir.
Pô, quebra, a gente não foi na BGS.
Ingresso. Se tiver ingresso, eu vou de boa, cara.
Que eu não vou. É, eu não vou. Eu tô me achando meio tenso pagar 80 pau. Não, nem vou dormir na parada. Sou casado, não vou pegar ninguém lá. Então, tipo, fica meio foda. Vou sair na negativa.
Podia rolar um workshop, né, Rinks? Cantadas nerds, assim.
Cara, eu não sou mais indicado porque eu sou um cara assim, de muita pouca sorte no quesito do amor. É, sempre que eu conseguia mesmo na garra e na coragem, velho.
Eu troco o meu almoço pela presença do Nel.
Que isso, cara.
Obrigado.
E Tuba, você troca o seu almoço pela presença de quem?
Não, não troca o almoço não, tô maluco.
Porra, saca isso, sacanagem.
Eu troco o meu almoço pela presença de Jesus Cristo.
Meu almoço por paz na terra e um pôr do sol curado.
Muito bom. Cara, o Kosher falou que eu pegava mulher feia. Não existe mulher feia. Eu acho assim... O pessoal me acha meio machista por eu falar muito de mulher, assim, tipo, nossa, que tetas, que bunda, que vagina. Mas na verdade é o contrário, eu sou um dos maiores feministas do mundo, porque eu aprecio qualquer tipo de mulher, eu consigo visualizar beleza em todas as mulheres, cara. Toda mulher tem uma parte bela nela que dá pra você ficar excitado com essa parte, entendeu? Você consegue ficar ereto com pelo menos alguma porcentagem dessa mina. Então você tem que achar essa porcentagem e partir pro abraço, meu amigo.
Ei, Henrique,
você
faz. Não tem um lance meio, acho que, numa dualidade. Por exemplo, o Neo de Matrix e o Agent Smith. Os dois existem e eles se complementam. Eles são o yin yang da parada, entende? Eu acho que você é a contraposição da Anita Sarkeesian.
É verdade.
Pode ser.
Pra ela existir, você precisa existir pra ela ter o que combater. Você se completa.
Mas se algum dia eu encontrasse com ela, eu ainda falava assim, ó, se você calar a boca, dá pra comer.
Nossa, isso é... E ela ganhou a causa na hora.
Mas eu dou a causa. Então, a gente... É que é um negócio assim, eu acho que é muito óbvio, mas é um negócio que eu acho que ela deveria ouvir, porque ela é bonita, ela se valoriza, mas ela é muito chata, cara. E não é que ela é chata do que ela fala, o que ela defende é até um negócio legal, mas ela é chata no jeito que ela fala, no modo que ela fala, nas caras que ela faz, nas roupas que ela veste. Ela não tem uma coisa legal nela, cara.
Lembrei de uma coisa importante. Ontem, tava lá na casa da Xana Gimenez, Alex Foda do site. Aí eu tava comentando que ela pegou o exemplo do Sheik, da Zelda, como exemplo frágil. Como é que essa filha da puta não pegou como o melhor exemplo a raça Gerudo? Porque é uma raça só de mulheres, aí acho que a cada 100 anos nasce um homem, e por definição esse homem já é o líder. Consequentemente, sim, toda a raça só de ladras ali é o harém do Ganondorf, até ele morrer e nascer o próximo.
Que vai ser reflitam. O filho dele.
Não, mas e daí? Conta aqui pra mim. E essas minas fazem não, filho não. Como? Elas são adeptas do sexo livre.
Não, peraí. O que eu sabia, elas tipo, raptavam um cara, estupravam ele. Aí todo mundo tinha filho e...
Porra, então!
Se fosse isso, não iam ter todas dos fenótipos. A pele negra, cabelo vermelho, olhos amarelos.
A pele negra e o cabelo são azãozinho.
Então vocês acham que ser carteiro... Por isso que o cara precisava de uma máscara, o carteiro, Você acha que é fácil? O cara tá lá de carta, as minas dão uma olhada, pega ele, ó, sarrafo semana inteira. Não, fica de pinto duro aí, maluco. Falta mais 6 dias ainda.
Então, eu tinha entendido que era assim, o Ganondorf nascia, chegava na idade fértil, traçava todo mundo, aí já nascia uma galera que ia ser traçada pelo próximo. Ou então ele conseguia durar umas 2-3 gerações. Mas, sob esse novo prisma, esse viés que surgiu agora, então elas pegaram os carpinteiros pra reproduzir, aqueles que você salva.
Pode ser, com certeza.
Tem charudo no Windraker, fora o Ganondorf?
Não. Extinguiu.
O que vamos falar a verdade pra aqueles gordos lazarentos lá é uma puta do lucro, né, cara? Os gordão lazarentos suando, bigodudo, carregando madeira, e as minas chegam e ainda quer um valor, agrega um valor pro cara. Acho que foi o melhor dia da vida dos caras, o dia que eles foram raptados.
Não, porque eles saem mó felizes.
Então é tudo. Não.
Tá bom. Galera, nós não seremos processados com as piadas de gordo, porque o Rinks representa acho que 30% do peso da equipe sozinho.
Com certeza.
Hoje, ele abraça isso.
Hoje o Guerra tava falando que ele tava pesando 60 quilos esse tempo atrás.
Não, tempo, Muito tempo atrás.
Muito tempo atrás. Então, cara, já fiz. Já pintei o vaso com bostas maiores que, esse, que isso aí, cara.
Beleza. Muito fácil.
O Tauti Gabi, a Tauti Gabi, não sei porque o nome. É menina. A Gabi falou no Twitter que a Gerudo pegava uns bêbados lá no Harry Market mesmo, porque tem uma Gossip Stone que fala isso. Então é exatamente isso. Elas pegavam um cara aleatório e estupravam ele até alguma delas ficar grávida a cada 100 anos.
Cara, que mágico.
Então provavelmente rolava ali um estupro durante 100 anos, assim. Elas pegavam o cara, elas estupravam
e ia pro sempre, negócio. Só que muito de vez em quando sai um homem. Sai muita mulher.
É verdade.
É, o que diz a lenda é que é um por século, né?
Sim.
Não tem esse dois homens.
Esse é o jogo que vocês veneram.
Mas
esse aí é realmente o melhor jogo de todos os tempos, será?
Cara, olha esse background, são ladras raptando carpinteiros pra reproduzir. Cara,
eu acho que. Só que assim, o tema de hoje não é esse. A gente tá queimando aqui um cartucho importante.
Do Zelda, né? Que é.
Que é o próximo.
É o próximo vai ser o Zelda.
A gente tá queimando o cartucho de Zelda dourado ou normal?
Nossa, essa foi bem bolada, Celo.
Eu vou até não responder. Sim.
Tá, então o que vocês estão jogando aí, antes de escolher o tema?
Cara, hoje, finalmente chegaram todas as peças do meu computador, meu novo Frankenstein. E eu comecei, finalmente, Call of Duty Ghosts. E, cara, sei lá, rola todo esse negócio da internet versus Call of Duty, tá ligado? Mas como eu fiz até aquele texto do Black Ops 2, eu não tava gostando da direção da série. Da Treyarch no geral, dos dois Black Ops, o World at War e tal. Mas o Ghosts, ele foi feito pela Infinity Ward, o que sobrou da Infinity Ward, fora os caras que estão fazendo Titanfall. E ele tá... Não sei ainda se ele vai ser tão bom quanto o 4, que era o primeiro Modern Warfare. Mas ele tá aquele esquema de você tá sempre indo pra frente e não poder parar em nenhum momento. E alguma coisa tá sempre acontecendo. Tipo, 10 minutos de jogo você tá no espaço, atirando nos terroristas espacial, assim. Numa câmara. E aí a câmara explode, aí você tá no espaço de verdade, assim, no meio de todos os destroços, atirando nos caras. E daqui a 5 minutos você tá controlando o cachorro. Aí aparece, press F to bark. E provavelmente foi a coisa mais literada que eu li no videogame esse ano inteiro.
Eu sou muito fã do
cachorro. E realmente o cachorro tá muito bonito, cara. Ele... Você olha assim, é a próxima geração. A próxima geração é composta inteiramente por esse cachorro.
Dá pra você dar nome no cachorro?
Não, ele já tem nome,
Não, então acabaram de perder um puta do mercado aí, cara. Se você pudesse colocar nome no cachorro, vestir o cachorro, minigame de passear com o cachorro, esse jogo seria vendido muito mais, cara. Garanto pra você.
Ô, Rinks, se tivesse minigame de passear com o cachorro e poder fazer carinho nele e você criar o cachorro, ele era nota 40 na Famitsu.
Com certeza. Tipo,
minigames de limpar o cocô do cachorro.
O melhor game norte-americano de todos os tempos.
Não, velho, mas sério, é um esquema que, sei lá, você não tá controlando o cachorro. O jogo dá desculpa que você tá controlando uma câmera que tem acima do cachorro, e o cachorro consegue entender os movimentos que essa câmera faz. Você tá controlando ele através de uma tela. Nossa. Mas você tá controlando o cachorro. E aí, tipo, a segunda missão do jogo, assim, é uma missão de stealth com o cachorro. Então você tem que ir se escondendo, assim, você late pra chamar a atenção dos guardas, tá ligado?
Só cortando aqui, que eu não sei porquê, meu computador colocou por meio segundo o som do peão na casa própria.
Eu consegui ouvir, mas...
Tudo bem. Fala pra frente.
Sonjeado.
Profissionalismo, vai, continua aí, vai.
Enfim, bom detalhe. É um cachorro, muita explosão e tá bonito o jogo no PC, ele tá bonito, não sei como ele tá no PS3 no 360.
Um detalhe importante, hoje eu cheguei no trabalho e em cima da mesa tinha um jornal chamado Destaque. Eu nunca tinha visto esse jornal na vida, mas enfim, ele tava lá. A capa era uma foto do Alexandre Pato com a camisa porque o filho da puta fez um gol de pênalti, ele fez o trabalho dele e virou capa de jornal, porque ele não tava fazendo isso há dois séculos.
Se redimiu, né? Se redimiu.
É, exatamente.
Se redimiu de ter perdido um pênalti na final importante, decisiva, e fez um pênalti ganho, porque, tipo, o juiz deu o pênalti, não foi um pênalti final, no meio de um campeonato que o Corinthians não tenha mais a mínima chance. Parabéns, Alexandre Pato, filho do Matheus.
Mas, enfim, dentro desse jornal, tinha uma página que a manchete era Brasil é o inimigo no novo Call of Duty, alguma coisa assim. E lendo a matéria, os caras estavam analisando a história, alguém do jornal já terminou, muito profissionalismo, e falando que nesse jogo a história são os americanos descendo o cacete nos sul-americanos, especialmente Brasil, Chile e Venezuela. Por quê? Porque a gente tá com petróleo numa crise energética mundial.
Cara, a história de Call of Duty é sempre sensacional, velho.
Olha, é menos idiota do que a Rússia invadindo a Europa inteira.
Sim, pelo... Sim. E pelo lado errado do oceano ainda, tá ligado?
Isso. A Europa e os Estados Unidos, eles atacam ao mesmo tempo a Alemanha, a França, Portugal, a Espanha, os Estados Unidos, tudo junto, assim.
Não, mas você não pode inteira, levar... Você não pode levar a história de Call of Duty em conta, senão você vai ser exatamente aqueles caras que... Nossa, esse é o mesmo jogo sempre, é que nem você levar a história de Pokémon em conta, tá ligado? Você tem que ir lá e ver as explosões e controlar o cachorro.
Ó.
É sobre isso que é Call of Duty.
O sempre presente SK, Sonic SK, tá perguntando o que a gente acha dessa rivalidade do cachorro, do Ghosts, com o Mario 3D World e os gatos.
É que nem aquele jogo de DS que tinha, né? Que quando eles botaram os gatos, ninguém deu a mínima também pra aquela porra lá.
Eu acho.
É, como que é? Do Nintendogs? Eu não sei nem o nome daquela merda lá.
Era Nintendogs Plus Cats.
É, porque, tipo assim, Nintendogs foi um puta de uma explosão. Quando eles botaram gato, todo mundo cagou, tá ligado?
É, ninguém gosta de gatos.
Cara, eu gosto tipo, mais de
você
gato.
Você devia fazer carinho no gato, aí o gato tipo, cagava no chão, sim, vomitava uma bola de pelo e saía da tela, sabe? Provavelmente.
Não, é porque...
é um bagulho bom de ter na vida real, assim. Ele dorme no seu colo, só faz isso.
Eu acho que muito pelo contrário, Guia. Eu acho que não teve acesso, porque não teve muita fama, exatamente porque os gatos não faziam isso. Se fosse um simulador real de gato, tipo, do gato cagar pra você, tipo, você falar, vem aqui, ele olhar pra você com uma cara, tipo, vai se fuder.
Você tem que fazer um puta de um QTS, assim, pra conseguir pegar a porra do gato e fazer um carinho dele.
Não, o gato tem que vir pra você quando você não quer falar com ele. É assim que funciona.
Exatamente. Quando puta, você tá dormindo, você tá jogando outro negócio, aí vem um pop-up do jogo, assim.
Funciona assim, o gato tem que vir pra você quando você tá dormindo e o desgraçado puxa o seu dread, achando que isso é engraçado e te acorda do nada. Assim,
você tá jogando Pokémon lá, você tá quase capturando um lendário, aí aparece um pop-up, gatinho manhoso que quer brincar com você. E você tem que clicar ali, dar um carinho nele e jogar ele no chão de volta pra daí você continuar jogando. Aí ia ser da hora.
Aí ia ser real.
Eu acho que a rivalidade vem completamente da parte da Infinity Ward. Eu inclusive, acho que em alguma hora eles deviam dar a volta ao mundo de novo e atacar o Japão dessa vez, através da Rússia, assim. Como eles fizeram no Modern Warfare 2. Porque eles estão... Eles que foram pra cima desse negócio dos gatos, não foi a Nintendo. A Nintendo se mostrou muito apazível, assim, com os gatos, justamente pelo Nintendogs Plus Cats. Eles abraçaram os gatos. E aí chegou a Infinity Ward e falou, não, cachorro é aqui, é. American fuck é, apenas cachorros.
Ô, Nel, você prestou atenção na história do Modern Warfare 2?
Cara, eu lembro das set pieces, assim, tipo, tem o começo, tem o Makarov, e aí você é o terrorista, e aí ele sabe que você é o terrorista e te mata.
Não, mas o que eu queria saber era qual era o papel do Rio na história toda.
Tinha uns terroristas escondidos na favela.
Sim, e o papel do Rio era fazer mais, o jogo fazer mais sucesso no Brasil, porque tinha os caras gritando em português, assim, olha os tiras. Mas era só isso.
Aliás, é uma das únicas coisas assim que eu acho fantástica realmente no Max Payne é a quantia de palavrão. Eles devem ter contratado um cara do meu porte de chucrismo, assim, pra falar assim, ó, fala uns palavrões, porque uns palavrões é muito rebuscado, assim, tá ligado, cara? Se você viu os palavrões que fala no multiplayer, os carinha, sim, é muito rebuscado, é tipo, vai chupar o grelo da sua mãe, sua filha de uma puta, as mina falando isso, tá ligado? As mina do multiplayer falando isso. Então é tipo, é muito rebuscado, o negócio não é assim, tipo, ah, vai tomou no seu cu, não, isso aí é básico, é tipo um negócio bem baixo nível.
Não, ficou bem
não,
real.
E é o... Não, os caras tem umas gírias só existem em português, tipo, eles falam fulano de cu é rolo ali, cacete.
É, sim.
É uma parada, eu achei a, tipo, a dublagem não é das melhores, mas a escrita no geral, a localização, eu achei sensacional. Tanto que na época eu tava fazendo um curso e meu professor, ele, de audiovisual, ele falou que uma vez ele tava andando perto da casa dele, assim, viu uns caras tirando foto ali perto do Tico Atira. E aí depois ele foi ver as screenshots do jogo no jornal que saiu qualquer, e ele conseguiu ver o prédio certinho, assim, onde os caras estavam tirando foto.
Então,
ele falou, caralho, meu bairro tá no jogo. Tá,
a dublagem não é muito boa no single player, mas se você for pegar as falas do multiplayer, bem concisa, cara. Eu gostei muito das falas do multiplayer no Max Payne.
Ah, sim. Mas eu joguei bem pouco o multiplayer, cara. Não...
O ruim dessa dublagem é que você não consegue levar o jogo a sério, porque parece que você tá jogando Hermes e Renato, assim.
Você tá jogando CS Rio, tá ligado?
É muito bom. Mas eu gostei, eu achei muito legal. Eu joguei bastante multiplayer do Max Payne. Mas respondendo a pergunta aí, não respondendo, mas falando sobre a pergunta realmente do cara aí, hoje eu tava vendo a capa do Mario 3D World, né? E eu vi o Mario de gatinho, velho. E a Nintendo é tão foda, cara, que tipo, eu vendo o Mario de gatinho, eu falei assim, caralho, velho, parece tão natural o Mario vestido com roupa de gato. Essa porra não tinha antes já, tipo, tá ligado?
Sim, no final dos treinos que ele fala que ele miau, assim, é o bagulho mais constrangedor que tem. Mas você,
imitação,
você tá assistindo.
É. Obrigado. Não, mas se você acha constrangedor, você imagina o tiozão que faz a voz do Mario fazendo essa porra no estúdio até um diretor gostar, assim.
É, daí imagina.
Esse miado tá da hora.
Daí imagina ele recebendo, tipo, $100,000 por esse miado.
O mais legal é que é um jogo infantil, é um dos personagens mais famosos ever dos videogames. E se você colocar isso na vida real, você ia ter um tiozinho gordo de meia idade, um puta bigodão, um italiano gordinho com uma roupa de gato, andando na rua, sim, assim, pulando.
Você para pra pensar, o Mario é tipo Tingle, tá ligado?
É, velho, nesse naipe. São uns carinhas de meia idade fantasiados, uma, sei lá, uma lolita, um cara com um cogumelo na cabeça, que já é quase Last of Us.
É verdade. Porra, eu nunca tinha pensado por esse viés.
Qual, do Last of Us?
Sim, do Todd ser o primeiro clicker.
Olha aí, hein. Na verdade, todo mundo já infectou a porra toda, sobrou só os três. O Mario, o Luigi e a Peach. Tem o Wario e o Luigi também, né?
Eu acho que a gente deveria fazer um outro Games Foda Live semana que vem, esse Zelda. Aí na próxima semana a gente deveria fazer teorias de Mario. Igual aquela minha lá do Coup d'Etat, que a Peach que roubou o governo do Copa. E
outro, Copa, meu.
Copa, eu falo culpa desde que eu sou pequeno, é o Bowser.
Eu sempre falo culpa.
É que a Copa tá chegando.
Não, mas o pior que é sério, quem falava culpa era meu pai. E porque meu pai que lia o manual pra gente quando era pequeno. Sério, eu jogo Mario desde uns 4 anos de idade, cara. E eu não jogava bem, ele que mandava bem no jogo.
Então quer dizer que é culpa do seu pai.
Nossa! Pô, parei de contar a história aqui. Cadê o som de risada aqui, de palmas, caralho?
Ô, Hintz, seu pai era tão churrasqueiro quanto você?
Não, cara, não sei se vocês sabem, a galera não sabe muito da minha vida, mas isso é sério, meu pai é pastor.
Nossa, velho.
Eu tava imaginando ele chegando assim, aqueles tiozão bem, o Hinks, vezes dois, chega falando, e aí, filho, tem culpa eu?
Cara, vocês não têm noção, meu pai, ele pede desculpa se ele fala cocô, velho. Ele fala assim, ó, com o perdão da palavra, a cachorrinha fez cocô lá, gente. Ele é tipo... Ele é um...
Nossa, ele deve ser muito orgulhoso de você, né?
Não, a gente, hoje em dia a gente vive bem. Quando eu era adolescente era pior, mas tipo, hoje em dia a gente A gente vê. Ah, é verdade, o Surox lembrou ali o meu pai que me casou, meu pai que fez a cerimônia do meu casamento. Meu pai que fez o casamento meu.
Pô, que imagem.
Então é uma história real.
Esse Surox é um ouvinte, um seguidor aqui que tá bêbado no chat. Palmas, uhum. Surox.
Até ninguém quer falar mais do que tá jogando, agora divirtou completamente o assunto.
Eu tô jogando Futebol Manager ainda. E essa semana eu vou começar a jogar os joguinhos das Ninja Peituda aí, que é muito louco. Se Deus quiser.
O Guerra não tá aqui, deu um problema na conexão dele, mas eu acho que eu posso dizer que ele tá jogando Fórmula 1 2013.
Gran Turismo 6.
Não saiu ainda.
Mas não tinha um lance que tinha meio que uma demonstração, que a galera tá fazendo umas corridas gigantescas, ou não?
Não, tipo, no 5 teve isso, no 6 acho que não teve.
Ele tá jogando algum Gran Turismo, isso é com certeza.
Sim, Tuba. Acho que ele botou aí.
Opa!
O que você tá jogando, Guerra? Só pra confirmar.
Eu tô jogando Fórmula 1, Gran Turismo.
É isso aí.
Não, sacanagem, mas essa semana eu voltei a jogar o Diablo 3, assim. Que eu comecei a jogar logo que saiu, aí joguei o primeiro ato, desanimei, aí agora eu resolvi voltar, assim. E é legal, porque a gente tava falando aquela parada de dublagem e tal, é tipo muito da hora você jogar com o Seu Madruga, o Riei, as minas lá das novelas mexicanas, é bom.
Eu só lembro da voz do Seu Madruga. Se eu ouvir o cara do Riei, eu acho que eu não reconheço, a menos que ele faça.
Ele faz tipo o barqueiro, dois vendedores, mais um cara do portão, assim, tipo. Meu caso, reaproveitamento total, assim. Mas ficou da hora.
Você tinha atenção aí do Seu Madruga, então.
Basicamente.
Gastou todo o dinheiro que tinha.
Ele, o Seu Madruga, o cara do Fucker and Sucker lá, que é o Tirael.
Não tem o Ikki de Fênix também?
Pô, não sei.
Eu acho que eu
tinha. Tem o Jack Sparrow.
Eu não lembro. Eu vi legendado, eu não sei como é o Jack Sparrow.
Pô. É uma voz legal, assim. O que basta.
Falando em Ikki de Fênix, estão falando de dublagem, um pouco sabem, na verdade eu não deveria nem saber disso, mas saiu o trailer do novo filme dos Cavaleiros do Zodíaco no Japão, que é todo em CG.
Ah, sim.
E, cara, eu não curti, tá tosquíssimo, mas eu acho que é aceitável, meio naquele filme do Final Fantasy VII, você vê legendado. Mas saiu um rumor de que eles estão tentando fazer estrear simultaneamente no Brasil, porque...
Simultaneamente? Isso não entra nessa
pilha, não. É que faz mais sucesso aqui na França do que no próprio Japão. Aí imagina aqueles bonecos de CG tosquíssimos com aquelas armaduras de borracha e as vozes dos mesmos dubladores agora com 60 anos, assim.
Pô, cara, até deve funcionar, assim. Mas eu achei que é uma ideia boa esse filme, cara, porque... Pô, a série tá muito cagada, cara. O desenho original já não era muito bom, assim. A gente gosta porque a gente não tinha nenhum senso crítico.
Não, ele era ruim, não é que ele não era muito.
Ele era horrível.
Não, ele era horrível, mas eu pelo menos me amarro, sim.
Não, eu tinha 7 anos e achava lindo aquilo.
Porra, não, eu continuo me amarrando, assim. Do mesmo jeito que eu assisto um Speed Racer, assim, fácil, eu assisto o Cavaleiro do Zodíaco fácil. Mas, tipo, aí os caras fizeram aquele Lost Canvas, que é cagada em cima de cagada, assim. Aí tem o Ômega, que é ruim. Bem ou mal.
Nossa.
É apenas ruim. Aí tem a continuação do mangá original, que é o Kurumada que tá desenhando, que é tipo horroroso. Os caras fazem viagem no tempo e o cacete A4, tipo, pra quê? Já não era ruim o suficiente. E aí tem essa parada aí do CG, cara, que porra, o Seiya usa tipo o colan do Capitão América embaixo da armadura, assim, sabe?
Tá, deixa eu entender seu raciocínio. Tudo feito até agora é uma merda. Mas esse filme, com certeza, vai ser bom.
Não, mas agora, sério, eu gosto da Casa de Hades. A Casa de Hades eu acho da hora. Acho que é tipo assim, a Casa de Hades do Cavaleiro do Zodíaco.
A Casa de Hades é foda, ele fez um churras lá esses dias.
Não, a saga da Casa de Hades do Cavaleiro do Zodíaco.
Que Casa de Hades?
Da Era de Hades, sei lá como que é o nome daquela porra. Eu assisti a saga de Hades e a saga do Santuário é da hora. Santuário ou um só, aquela que os caras vai até, sabe, vai subindo as escadas lá. Essas duas sagas é muito bom, cara, é um shonen muito legal. O resto é uma bosta. O resto é uma bosta total. Mas
basicamente, as duas melhores sagas são dele subindo escadas.
É, exatamente.
Pô, mas a saga de Asgard é da hora, cara. Como não foi o cara que escreveu, tipo, você vê que os personagens tudo tem um passado da hora, assim.
Eu tudo lembro de alguns, eu gosto de Asgard.
Os caras têm um motivo pra lutar, tá? Um negócio bem diferente, assim, tipo, Máscara da Morte, Afrodite de Pênis. Afrodite de Pênis luta por quê? Porque ele é bonito.
Afrodite de Pênis.
De Pênis, é. Não, e os caras falam assim, ah, ele é o mais belo de todos, o boneco é feio, cara. Você vê o traço do maluco, é feio.
Não, ele é o mais belo na opinião do mestre, que é o Saga. De
isso também, isso também.
Muito bom. Saga, quem você achou mais bonito? Eu acho a Afrodite.
Não, o Henrique, sério.
Afrodite é o mais lindo.
Ô, Henrique, sério. O mestre tá lá na sala, ele fala, ah, o Afrodite é o mais belo dos cavaleiros.
Não, o mais formoso.
Você imagina que ele tem um top pessoal dele, né? De quais são os cavaleiros de ouro mais gatões.
É verdade.
Tá, só pra fechar então, que estão cobrando a gente aqui já.
Então, a gente falou de Cavaleiros do Zodíaco que saiu um jogo aí, cara. Pô.
É verdade, é verdade.
Presta atenção, irmão.
Tem entrevista no site aí sensacional com os caras da Namco Bandai, vejam lá. Tá tudo pensado.
Aqui é tudo programado, cara.
Tá, vocês estão subestimando aí, gente. É. O que você tá jogando tudo?
Eu terminei Paper Mario The Thousand Year Door semana passada. Eu joguei numa correria do caralho. É um dos melhores RPGs que eu joguei na vida.
Eu gosto muito dele, cara.
Sim, é melhor o melhor.
Eu não sei se eu gosto mais dele ou do primeiro, cara.
Não, desse, com certeza. É o melhor RPG do Mario. Chupa Bowser's Inside History.
Não, o melhor RPG do Mario, pra mim, acho que eu já falei aqui ainda, é o Super Mario RPG de Super Nintendo mesmo.
Ah, vai dormir.
Não, velho, o jogo é bom pra
não,
caralho.
Você não curte, eu acho muito bom também, cara.
Não, é sensacional, mas esse Paper Mario de GameCube é obra-prima, assim.
Ah, que obra-prima, velho. Comparado com o RPG, bom. Não é não, mano.
Eu acho ele muito bom, mas eu não acho ele também muito comparado.
Eu acho que esse papo do Marcelos é coisa de quem tinha GameCube na época em que tava todo mundo jogando PlayStation.
E não tinha nada pra fazer, né? Verdade.
Mas, só tinha que jogar GameCube.
Tem grande parte aí da minha dor de cotovelo, porque, cara, era a melhor fase pra ser nintendista, porque você se sentia um revolucionário com o Molotov na mão, assim. Quando fora capitalismo, era você ter um GameCube enquanto tava todo mundo jogando God of War.
Não, mas então, sobre o jogo, eu achei ele melhor que o primeiro Paper Mario, porque ele é o primeiro Paper Mario, só que é aumentado, tudo maior, sim. A batalha é mais complexa, tem a história grande pra caralho. E ele é legal, porque ele é bem escrito, ele... Aquela Paper Mario pega tudo que você imagina do Mario e, tipo, dá personalidade pra todo mundo e brinca com tudo, todos os conceitos que você tem. É muito engraçado, é muito bom.
Não, os caras da... Perdão, Tuba, mas os caras da Intelligent Systems, eles escrevem muito bem todos os...
Eles são muito inteligentes, né?
Sim. Mesmo o terceiro Paper Mario que a galera não curte muito, porque não é muito RPG e tal, mas eu gostei dele. A história dele é muito boa, a escrita dele é muito boa.
Então, falando em história boa, perguntaram aqui no Twitter qual é a nossa expectativa. O Werner Marotti perguntou qual é a nossa expectativa pro novo Killer Instinct. Nenhuma.
Vai.
Do que eu joguei lá, eu achei que tá bem Killer Instinct, tá bem brega igual era Killer Instinct.
Eu acho que nunca houve expectativa pra nenhum Killer Instinct, né, cara?
Pois é.
É, eu gostei, mas eu sou suspeito pra falar, porque pra mim todos os jogos de luta são o mesmo, eu não tenho a menor noção de nada. Mas eu achei divertido. Tem aquele Les que... Qual o nome? É Glacius. ele é o melhor exemplo do uso de partículas da nova geração que a gente tinha na BGS desse ano, era ele.
É que e você não viu o cachorro do Call of Duty, cara.
É verdade. Ó, fora isso, o André Andrade... Vulgo The Aileron, sei lá que nick é esse. Pediu pra mandar um salve pros três ouvintes que estão no chat do Twitch.
Um salve aos três ouvintes que estão no chat
do galera.
Twitch. É ele, o Surox, a Lika, não sei mais quem. Um abraço aí. Sucesso total.
A Lika entrou?
Tá aí, acho. Ou não.
Um abraço, Lika. A Panaui tá aí. É, Panal e do meu antigo canal Masoquismo Retro aí, que faliu pra caralho. Não faliu. Um dia volta. Tá, tem um Seven lá, tem um monte de gente no canal, caralho.
Tô louco
de
celebridade.
Tem até celebridade no canal aí.
Não, mas o Seven tá vendo a gente agora, não tá? Tá sim.
Então, tá lá. Ele é celebridade, pô.
Ah, que massa.
É, então vamos sortear o tema de hoje.
Vamos
sortear.
Vamos falar qual que são primeiro.
É verdade.
O contrário que a gente faz normal, mas então, Neuzão, leia você.
Bom, a gente tem esses cinco temas aqui, a gente vai sortear. O primeiro tema é a Guerra do Peloponeso. O segundo é a Vida Após o Jogo Justo, que vai ser a pauta do Games Foda, do debate lá da Campus Party. O terceiro tema é a Bélgica. O quarto tema são jogos de futebol. E o quinto tema são protozoários.
Mágico,
pode rodar aí pra sortear hoje.
Então vamos ver o que vai rolar aqui.
Sem imitar.
Sem imitar, mas oi! Começou rodando! Fala aí, Tuba!
Oi, vamos rodar, vamos escolher o tema pra vocês, o tema da semana. Qual será que vai ser o tema da semana, gente?
Viu, você não sabe a falta que você fez semana passada, cara, que eu tentei imitar, foi uma bosta total.
Cara, foi deprimente. Eu quase saí da transmissão.
Oi, uma! Vai rodando. Não, não consigo imitar.
Olha isso.
É difícil, cara.
Ah, pronto. Rodou, beleza. Rodou. Bota a música aqui, pronto. E aí, o que vai ser o tema de hoje? Sorteou?
Foi o tema número 4, que é os jogos de futebol.
Jogos de futebol? Eu não vi isso chegando, sério? Que
sim, são jogos de futebol contra todas as expectativas.
É, a gente vai comentar. São jogos, tipo, jogos do Campeonato Brasileiro ou jogos, tipo, joguinhos?
Não, cara, o que você quiser. Aqui eu...
comentar essa cobrança do Alexandre Pato, como a gente...
Não, olha só. Não, isso é um assunto interessante, porque tá dando uma merda aqui no Rio. Porque o ingresso pra final...
Não, fala essa frase de novo. Tá dando uma merda aqui no Rio. Fala em carioquês pra nós. Tá dando muito bonito.
Porra, peraí. Qual que é o termo pra isso? Peraí, eu vou pensar. Tá dando mó caô aqui no Rio? Ah.
Tá quente.
Porque os caras colocaram o ingresso, cara, da final do Flamengo lá no Maracanã. Tá R$250, cara, o ingresso.
Nossa.
Tipo, é? Final
do quê?
Final da Copa do Brasil.
Cara, foda-se a Copa do Brasil.
A Copa do Brasil é irada, cara.
São muito Paulo ganhou ano passado, eu tava cagando.
Ah, mas é muito melhor do que o brasileiro.
Você falou de final de ingresso, não sei se vocês sabem, acho que eu sou o único da equipe que tentou essa merda. A FIFA fez aquele sorteio pra pegar ingressos da Copa, certo?
Certo.
Uhum.
Aí eu tentei comprar. Eu me cadastrei lá pra pegar o do primeiro jogo e o do último. Porque eu sou muito humilde e eu achei que eu ia conseguir logo esses. Aí hoje recebi o e-mail, porque saiu o resultado. O e-mail da FIFA era sensacional. Era tipo, cara, valeu aí a tentativa, mas não foi dessa vez, tamo junto. E agora você vai no site pra comprar e... Cara, tudo esgotado. Tem os ingressos que são pra cadeirantes, que os valores são de 500, 1000.
Nossa.
Meu chefe tava indignado. Valeu aí, FIFA, por... ter negado ao Games Foda a chance de assistir um jogo.
Ainda, olha, até a Copa ainda dá tempo de se quebrar a perna nos 12 lugares, mais ou menos, e entrar de cadeira lá.
Não, pô, o cara não tem nenhum ano e o cara quebrou os dois braços, você vai falar pra ele quebrar a perna, velho?
As mãos, eu não quebrei os
braços. Porra, muito melhor.
Ô, Celos, assim, na moral, cara, você não vê a Xana todo dia, né?
Não.
Eu tenho medo de onde isso vai chegar.
Não, foda-se.
Não vou perguntar, continua.
Eu contei toda essa história porque o tema são jogos de futebol, eu tava falando da FIFA, e FIFA é um jogo de futebol, olha que grande sacada, hein?
Mas enfim. Tá rolando um feedback negativo aqui sobre o nosso tema, e o cara perguntou cadê a moral, cadê o Solid Snake, mas isso se encaixa... Porque a Fox Engine o PS 2014 vai usar a Fox Engine que vai ser usada no Metal Gear Solid 5.
Não, então vamos começar a jogar falar de jogo de futebol nerd, então. Mega Man Soccer, cadê?
Não. É muito triste o jogo, pelo amor de Deus.
Cadê o...
É
bom, quais não, são os times? Agora, assim,
falando da Fox Engine, então a gente pode esperar que no FIFA, no Pro Evolution, todos os jogadores vão ter a bunda bem redondinha, assim, né?
Sim.
Bem marcadinha,
assim. E todos vão ser bastante emoção, assim. Tipo, você vai olhar pro jogador, você vai conseguir ver toda a backstory dele só olhando pra expressão facial.
Ele faz um gosto e fica apertando R1 muito rápido. Aí vai aparecer vários flashbacks, assim, né?
É, e eles vão estar com o bustier, com a barriga de fora, e o short e a meia toda rasgada, assim.
Sim.
O pai, mostra o pai dele que não acreditava nele, que ele ia ser um jogador de futebol de verdade.
Sim, no intervalo o técnico te dá umas instruções lá, tem uma cutscene de 30 minutos.
Sim.
Embora o intervalo dure 15, tipo.
É isso aí.
Dá pra driblar em modo stealth. O cara entra numa caixa e dribla todo o time, depois faz o gol.
Não, mas voltando a falar de Mega Man Soccer, cara, tipo... Eu joguei bem pouco, eu joguei no emulador faz muito tempo. Olha, quando tinha aqueles. Não, tinha aquele CD assim, 430 jogos de Super Nintendo. E tinha um de Mega Drive também. E aí eu joguei nessa época e tinha um ponto cego. A AI era muito burra, tá ligado? Porque era tipo no canto inferior da. Se você estivesse fazendo o gol do lado direito, no canto inferior esquerdo da área, se você chutasse dali, o goleiro nunca pegava. Eu passei todos os jogos daquele, eu nunca usei um poderzinho, eu não sabia porque chamava Mega Man Soccer.
Mas olha só, grandes jogos de futebol do passado tem esse defeito também.
Tá? É, o Super International Superstar Soccer.
Não, o jogo antigo tinha um lugar do campo, se você chutasse de lá, era sempre gol.
O International Superstar Soccer Deluxe tinha o modo Mega Man, modo X-Men. Que se lembra aquela música do X-Men, tipo... Tipo, você ligava essa musiquinha lá da pequena área do seu time e você saía com o zagueiro tocando a bola em linha reta até a grande área do outro time. Aí você dava tipo 45 graus pra esquerda e chutava a bola. E era gol, cara. 100% das vezes.
Grandes tempos de 17-0, né? Umas coisas assim.
No FIFA Soccer, o primeiro que se chamava só FIFA. Se você, tipo, tocasse a bola no início do jogo e chutasse o gol direto, era gol sempre. Tinha um rolo assim, sério.
Os caras falaram do FIFA 98 no chat que na, no menu inicial, assim, tocava Song 2 do Blur, né? a famosa música do Uhul. Eu abria o jogo só pra ouvir isso, e é bom que ele tinha aquele modo de que era futebol de salão e tal, que não tinha lateral, você chutava a bola na parede e ela voltava. Era bom, cara.
O Surox lembrou do Alejo aí, que é o nome... Que é
grande
o
ídolo grande do ídolo. Futebol nacional.
E na verdade, até a Konami mandou, acho que esses dias pra nós, um press release, sim, né? Mano. Falando que o Alejo volta. Os caras levam a sério.
É, ele tá no novo PES. Mas isso é vitória da internet, porque a Konami por si só nunca ia trazer esse boneco de volta.
Boneco.
Tá falando, faltando a customização do cabelo do Neymar, só.
Eu acho uma injustiça que tem o Alejo, mas não tem o Beranco, não tem o Gomes, não tem o Da Silva.
Pardila.
Mas eu acho que quando é o cabelo do Neymar, deveria ter igual aquele Pokémon lá que dá pra você tosar ele. Deveria ter tipo um minigame de você poder fazer o próprio cabelo do Neymar, assim, tipo.
Não, é impressionante, o pessoal não sabe, mas a gente escreveu aquele texto sobre o cabelo do Neymar e entra muita gente no site procurando como mudar o cabelo do Neymar.
É verdade, ele é um dos recordistas de acesso por causa do Google, porque a galera quer realmente saber qual tem o melhor cabelo, como muda o cabelo dele.
Eu acho que a Konami tá perdendo aí de DLC.
Acho que esse é um feedback importante.
Cara, o que a gente tem de dados sobre buscas bizarras, tá aí o grande Paquinho aqui que não nos deixa mentir.
Pode ter um tema vindouro depois do live sobre Zelda, a gente pode falar sobre os temas, sobre as pesquisas.
Pode ter um Paquinho
live. Estavam falando de Mega Man Soccer. Alguém aqui já jogou Mario Strikers?
Só você.
Eu juro que eu nunca joguei. Eu sou um dos maiores fãs.
Eu achava a capa dele muito radical, assim. Ele dava uma impressão meio...
É,
Sonic
tipo,
Adventure 2 do Mario, tá ligado?
É. Não jogaram Mario Strikers, gente. É muito bom.
Mas eu não joguei, pois é.
É bom?
É o jogo do Mario de esporte, é totalmente avacalhado. Tipo, você faz um gol que vale 3. É um jogo assim.
Você Nossa,
do gol, um, faz um especial, aí o Donkey Kong te dá um soco na bola e vale 3 o gol. É uma zoeira.
É muito bom. Assim, viu, mas um jogo de futebol que é zoeira, que é da hora, é aquele da Kairosoft, que é os caras que fizeram o Dev, Game Dev Story lá, como que é o nome da parada, sabe?
Game Dev Tycoon.
Game. Não, não Game é o Tycoon, Dev... não é o Tycoon, é aquele que é de celular.
É Game Dev Story mesmo.
É, eu acho que é Game Dev Story. E daí tem um de futebol, cara, o de futebol é muito da hora também, cara. É muito da hora que você vai montando o timinho, é como se fosse um Futebol Manager, só que bem piorado e... Só que bem mais zoado, no mesmo esquema da Kairosoft sempre, de você ir contratando os caras, ter que ir jogando ligas e juntando dinheiro e agradando os personagens e tal. Mas é bem divertido, se tiver no celular aí pode comprar que é... Game Devil. Game Devil Store. Não, deixa eu falar em inglês real. É Game Dev Story. É que tipo, a gente não pausa, cara. A gente vai falando em português mesmo, bagulho. É Game Dev Story.
É a história do demônio do jogo, né?
É tipo, que é o Diablo 3 que eu tô jogando.
É um spin-off de Shin Megami Tensei, tá ligado?
Tinha jogos... Antigamente tinha um... Tinha gente que ainda tentava concorrer com o Pro Evolution Soccer e FIFA. Eu lembro que no Nintendo 64, ó, muito antes do boom do feminismo nos videogames, existia um jogo de futebol que era só com mulheres. Era um jogo só sobre futebol feminino e o nome era de uma jogadora da época. Eu juro que eu não lembro o nome, mas tinha na locadora e eu aluguei uma vez. Não lembro de nada, provavelmente era uma bosta. Mas fico.
Eu lembro que o Mega tinha um jogo chamado Zico. Do Zico, obviamente. Que era um jogo de futebol aleatório. Tinha um Pelé também, eu não lembro qual videogame, acho que era o Mega.
Até o Atari teve jogo de Pelé.
Ronaldinho Soccer 97.
Não, mas tinha o 8 também.
Não, mas o 97 era campeão. Saiu a bola. Que forte bomba! Forte bomba!
Interceptou!
Nossa, quem falou isso? Quem falou isso?
Fui eu.
Fala aí, cara, muito bom.
Interceptou?
Nossa, muito bom. Cara, esse aí era fantástico. Esse foi o. Essa foi a melhor contribuição da pirataria em todos os anos de videogame.
Eu não sei porquê, mas eu tenho, e eu sei que muita gente tem, muita gente da quebrada tem essa nostalgia, mas o pessoal tem uma grande consideração por Winnie Eleven 4. Talvez por ter sido o último que realmente bombou no PlayStation 1, e depois já era tudo PlayStation 2, logo em seguida
na época virou que ainda era Wing Eleven, né?
É, com certeza. Eu comecei pelo 3, eu acho que começou no 3, né, no Play 1. Aí saiu 3,5, e quando saiu o 4, era como se estivesse saindo o novo The Last of Us, assim.
Dos futebol.
Galera deixava de comprar fofura no recreio pra juntar cincão e ir lá comprar o CD do N11 4. Joguei muito, era muito craque.
O Rafael Lopes achou aqui no Twitter, o jogo é o Mia Ham Soccer 64.
Caralho, é esse mesmo. É justamente esse. Jogaço.
O Sorox lembrou de um jogo aqui que eu não manjo, às vezes vocês manjam. Que ele falou que o carinha tem uns personagens japoneses com topetinho, umas armas.
Não deve ser Inazuma Eleven isso aí? Eu nem sei.
Não era aquele. Você lembra que rolava um desenho animado? Tipo, no sábado de manhã,
assim? Super campeões.
Não, velho. Que eram, tipo, uns monstros jogando vários esportes, assim, vários.
Puta, eu lembro. Só que eu não lembro.
Será que não era um bagulho desse?
Não, mas topetinho, eu imagino que seja, tipo, aqueles carinha que é bully de escola japonesa. Igual como se fosse o Kurama, tá ligado? O Kurama não, o... Como que é o nome dele?
Quabra.
Então eu imagino que deve ser alguma coisa do tipo, assim, cara. Só que eu não lembro. É, tipo, Bad Boy de escola, ele falou lá. Mas eu não lembro exatamente que jogo que é esse. Eu não consigo me recordar.
Não é um do Kunio, daquele da... Como é que
é
do...
Kunio é dodgeball, né, cara? É queimada.
Não, tem um dodgeball, não tem um futebol dele também, não?
Não, se tiver é esse, então, com certeza.
É. O Alfred escreveu sobre isso. E ele não tá aqui hoje pra falar. É.
O Evandro MMS perguntou se a gente já falou de Soccer Shootout. Alguém conhece esse?
Claro, porra.
Eu nunca conheço.
Com certeza.
Era o da Capcom?
O da Capcom.
Eu lembro que a Capcom tinha um jogo de futebol no Super Nintendo. Eu não lembro o nome dele.
Qual que é esse aí, Guerra?
Eu não sei, eu falei pra... Puro sarcasmo, velho. Eu não faço ideia.
Ah, o Tuba manja. Fala aí, Tuba, então.
É, ele falou que tinha futsal.
Futsal. Olha, é uma boa, né?
É o jogo... da Capcom mesmo, achei ele aqui.
Mas eu lembro que, tipo assim, eu acho que FIFA voltou, demorou muito pra ganhar moral, porque FIFA era uma bosta, cara.
Sim, o 2000 era bonzaço. O não, 98, o 2000 foi
não, bom. Não, o 98 e 2000 era bom, assim, comparado com os antigos, mas comparado com o Winning Eleven não dá a pau ainda, cara.
Eu acho que FIFA até ressurgiu das cinzas quando veio o FIFA Street, assim, né?
Tipo, deu aquela... E FIFA Street era uma bosta também, né?
Ah, tipo, mas ficou, foi popular pra caralho.
Não, ele popularizou bastante, mas ele era muito ruim. A série só foi se estabelecer mesmo, eu acho que nessa geração, tá ligado? Que,
é engraçado. Os caras dando entrevista pra gente, você metendo pau no jogo aí, ó. Os caras vão...
Desculpe. Mas era muito ruim, eu acho que nenhum de vocês trabalhou no FIFA Street, espero que não. Mas eu me diverti bastante, mas era muito ruim.
O FIFA, ele meio que copiou até a configuração dos botões do PES, depois de um tempo. Porque quando todo mundo jogava só PES, até essa época do Unilever 4 que eu comentei, você ia jogar um FIFA e era um troço escrotíssimo. Tipo, o Select que tocava, você tinha que jogar o controle na parede, isso chutava. Se você cuspisse no controle, ele dava carrinho. Nada fazia sentido. Aí eu fiquei muitos anos sem jogar FIFA. Aí um dia tava na casa de não sei quem, peguei o controle e fui jogar e a configuração dos botões tava igual a de PES. E já era a época que o pessoal tava falando, ó, FIFA tá melhorando, FIFA tá melhorando. Até que o PES, sei lá, parou no tempo.
Estagnou, assim.
É, e o FIFA continuou investindo.
Não, agora é sério, porque, tipo assim, você fala que o controle é tosco, era tosco, assim, não era só nesse sentido, cara. Tinha uns bagulho muito ridículo de você ter que apertar dois botões. Que, tipo, eu lembro disso, cara. Você tinha que apertar dois botões pra fazer algum movimento e... Que tá certo que os controles, eles eram... Tipo, pelo menos na época do Mega Drive e tal, do Super Nintendo, eles eram menos... Ele tinha pouco botão. Mas mesmo assim, cara, era muito ridículo você ter que apertar dois botões pra você dar um chute forte, tá ligado? Quando, por exemplo, no Winning Eleven, você... prezava precisão, você chegar ali na área, você dava um toquinho só pra dar um chutão, tá ligado? Se você apertasse o botão forte, você mandava pra fora. Então, tipo,
nunca consegui fazer gol direito no preto por causa disso.
É, não sei, eu gostava desse esquema de você ter que ser preciso, assim.
É, o que o Evandro comentou aqui, a cobrança que falta no FIFA antigo parecia RPG japonês.
Tinha moral do cara, né? O cara ficava pensando, né? Igual vocês falaram não, antes, na família dele. Nossa.
Falando em RPG japonês, você jogou, alguém jogou o Captain Tsubasa já?
Eu?
Não, já Nintendo. Tem, pô, todo mundo tentou, né?
Não, só tentei.
Era tipo um RPG mesmo.
Não
RPG.
Só tentei, como consegui. Eu ganhava os jogos.
Impressionante.
Ô, louco. Não, louco. Dá pra jogar, se você conseguir.
Senhores,
entender.
Senhores, isso é um autêntico games foda.
O que tá acontecendo lá? Porque ele é tipo um RPG, você pega a bola, para o que você vai fazer com essa bola? Você quer tocar pro cara? Você quer tocar pros caras? Você quer chutar? Você quer chutar pra fora? Aí você toca ela. Aí chega no outro cara a bola.
Você quer...
Eu vou dar um carrinho em você. O que você vai fazer? É por turno, tipo, é um troço muito louco.
Você foi, tipo, quer... O primeiro Blitzball do Final Fantasy X foi
cartão. Você quer fazer o quê? Você quer passar pro cara? Você quer pensar... Você quer se comunicar psicologicamente com o seu amigo que tá lá do lado de fora?
Eu acho que tinha um tempo pra você escolher, assim, mas...
Não, mas era igual o desenho, porque o tempo que ficava entre um turno e outro, o cara ficava correndo e o campo era infinito, né?
Não, e um negócio muito bom também de Super Campeões, cara, que tipo assim, os caras comunicavam telepaticamente. O cara tava lá na grande área, lá, tipo, meia hora correndo na grande área, aí ele falava assim, porra, Benji, você que tá aí no gol, você deve estar sentindo como que eu tô aqui. Precisa fazer meu primeiro gol. Aí eu filmava o cara do Benji, nenhum dos dois mexeu na boca. Aí filmava a cara do Benji, o Benji falava assim: é isso aí, Tsubasa. Tô manjando muito, cara. Você vai fazer esse gol aí e vai arrasar nesse campeonato. O campeonato é seu, cara. Vai, chuta essa bola. Ele, eu vou chutar, Benji, chuta, pum. Aí os dois comemorando assim, aí o Tsubasa apontava lá da grande área pro Benji, o Benji apontava pra ele, e os dois sabiam exatamente o que eles pensaram, e tipo, a amizade tava laçada ali, tá ligado?
Cara, eu lembrei, não tem nenhuma relação, mas tinha um episódio de Chaves que tá o Chaves e o Kiko indo jogar bola, cobrar pênalti, e o Chaves fala, eu vou ser o Barbiroto. Quem é Barbiroto?
Fica aí o questionamento da noite, você manda aqui ver se
Inclusive, tem um amigo meu, que o Surox conhece também, é um cara, o nome, a gente chama ele de Primo, e o cara ele manja muito de futebol, ele manja tipo os times que você não que você paga pau, assim. E aí eu perguntei pra ele, cara, que time que o seu Madruga torcia? Que é um time que é do México, que é, veste uma camisa preto e branco. Porque tem um episódio do Chaves que o seu Madruga tá com uma camisa listrada preto e branco, e daí os caras traduziram que ele torce pro Corinthians, mas não é, é muito pouco provável que seja o Corinthians aquela porra ali.
Bom, sério, eu joguei no Google aqui, Barbiroto, a primeira notícia que apareceu foi, é uma notícia de 2010, Barbiroto é o novo preparador de goleiros do Galo.
Olha só.
Ai, rolou. Parabéns, Barbiroto.
Barbiroto, estamos com você.
Grande Barbiroto.
Força, Barbiroto.
E essa notícia, inclusive, parece as notícias do Futebol Manager, tipo, o novo preparador físico do Galo é o grande Barbiroto.
Porra, acho que o Luigi é o único que realmente joga aí na Zoom Eleven aqui, né? E ele não tá aqui.
Pois é.
Eu tentei jogar, mas meu saco explodiu no meio do caminho.
Ah, o nosso leitor Makoto mandou aqui que curte também.
Não, é assim.
Ele disse que é igual o Capitão Tsubasa.
Pô, se ele não gostasse, ele não ia saber, cara. Porque, sei lá, entendeu? Eu tô assumindo, assim.
O Seven e mais uma galera falaram que Blitzball era muito bom, era melhor que o próprio Final Fantasy X. Mas a curva de aprendizado do Blitzball era uma curva pior que a de Dota, assim, tá ligado?
Não, Blitzball é um saco. Saco.
Puta que pariu. Eu não gostava, eu só passei aquele dia. Eu só passei aquela missão, aquele Blitzball.
Obrigatório,
que você não tem que ganhar nem nada e depois nunca mais ir atrás.
O pior de tudo é que pra você pegar o ultimate do Aka, você tinha que fechar o campeonato.
Você tinha que dominar,
né?
O bagulho, você tinha que ser o fodaralho do Blitzball. Só o criador do jogo é que sabe jogar essa merda. Só ele que é o idealizador dessa bosta. Oh,
e por isso que eu gosto muito mais do minigame do Final Fantasy IX, eu acho que eu já citei aqui. Porque é um minigame cheio de regra, é praticamente um Magic o bagulho, é um negócio é completamente complexo, mas é um negócio que se você sentar e explicar pra uma pessoa 10 minutos, a pessoa vai manjar completamente e já vai começar a imaginar o deck, imaginar tipo, porra, eu preciso dessa carta, você, entendeu? É um negócio que é tipo, é intrínseco, você explica pra pessoa, a pessoa já aprende sem querer, tá ligado? Já começa a imaginar...
Ao contrário do 8, que também era um jogo de carta, mas era a parada mais convoluta do mundo.
É, exatamente.
Não, o do 8 é de mongoloide também, mas na época eu tinha tempo. Eu tinha muito tempo, então eu gostava.
Eu tenho um amigo que ele fez 100 horas no Final Fantasy X e daí umas 80 era Blitzball.
Caralho.
Você tá é doido, cara.
Caralho, que coragem, né, cara?
Eu confesso que...
O 10, ele tinha várias coisas que era o espelho do 9, assim, que nem no... aquele minigame do 9 de você dar 1000 pulos de corda, aí no 10 tinha o minigame de você desviar de 1000 raios, tá ligado?
Sobrou naquela estrada que era corda,
o raio. O da corda eu nunca consegui pegar a carta que dava, acho que era uma carta que dava se você conseguia 100.000 pulos, sei lá.
Eu não lembro o que era, sei que eu fiz 100. Aliás, eu dropei Final Fantasy X por causa da bermuda do Tidus, foi mal.
Não, cara...
Parece que você dropou no começo, assim.
Você viu a bermuda na primeira screen, na primeira tela do jogo, eu sou puta, velho. Não vai dar.
Não, eu joguei uma meia hora, eu falei, porque tem jogos, por exemplo, Zelda, normalmente o Link começa com uma roupa e troca, aí vai pra roupa verde. Eu falei, essa bermuda é a roupa dele de transeunte fracassado, ele vai virar um herói. E ele vai mudar de roupa, mas não aconteceu, aí eu dropei.
Sei lá, mas eu não me incomodo com o design do Nomura no geral. Tipo, eu sei, é cinto, é zíper e o cacete. Mas no Final Fantasy X, eu acho que ele realmente exagerou na coisa do Tidus.
Velho, eu acho que eu entenderia se você tivesse dropado pela jaqueta do Tidus. Aquela manga, aquela sanfona bizarra.
Cara, eu não ligo pra nada disso. Inclusive, eu achei o 10 foi muito corajoso. Porque Final Fantasy seguia uma fórmula muito babaca, que era tipo, uma forma muito segura. Você sempre começava seguro, aí você descobria que tinha um problema, aí você ia se enfiando naquele problema de aos pouquinhos. E o 10, ele acabou entrando numa parte de RPG que já tinha, por exemplo, em Shin Megami Tensei e tal, que o personagem principal começa do nada, assim, e aí ele é jogado no problema do nada também, tipo, tá lá o Tyrion jogando uma partidinha da porra do esporte dele lá, aí do nada o mundo tá acabando, maluco, então, tipo, tá ligado? E depois você descobre que é teu pai ainda que tá acabando com a porra do mundo.
Olha o spoiler, velho.
Vocês se ligaram que Blitzball foi o elo pra gente subverter o tema e começar a falar de Final Fantasy do nada, né?
É verdade. Desculpa,
só eu tava porque... Não, mas é só porque não há um esporte oficial em Pokémon. É, se houvesse, sem ser tipo batalha Pokémon, se sei lá, tivesse minigame de corrida de Pokémon.
Não, mas pô, de galo. Você fez o Super Training do XY?
Fiz e é da hora, hein?
Então, mas tem um minigame que é tipo futebol, é tem umas bolas, não, tem um gol, assim...
Todos os minigames são tipo futebol, cara.
Todos eles são futebol, só muda o Pokémon.
Eu acho lindo que é, vamos treinar teu HP, aí você joga futebol. Aí vamos treinar teu ataque, eu jogo futebol.
Não, mas não, Tuba, aí você vai tomar no seu cu, porque é bem da hora, porque é o tipo do treinamento lá naquele Pokémon, ele demonstra o que você tá treinando. Por exemplo, pra você acertar a bola em speed, é mó difícil. Porque os bichos mexem rápido o alvo, tá ligado?
Ah, não, que eu tô no level 1 ainda, vamos
cara, ver daqui pra frente. O Lucas falou uma coisa muito pertinente aqui no chat, que é o Tidus é o Neymar dos Final Fantasy, e eu concordo.
Caralho!
É igualzinho, faz até sentido. O cabelo, assim, se desse pra customizar o cabelo do Tidus, ia ser...
Não, o cabelo do Neymar é o do Zelda, Final Fantasy 8, porra.
A gente topete, conclui que
é tipo o tamanho da cabeça do maluco.
É verdade, é verdade.
Neymar é o dedo do Nomura no futebol mundial.
Esse negócio de dedo do Nomura é
muito... É
um papo muito...
O negócio que eu não aceito no Games Foda é que vocês pagam pau pra um monte de designer aí a gente é obrigado a ficar pagando pau pra God Hand, essas porra aí. E daí os bagulho que o Nelzão curte aí, que é o Nomura, a gente paga pau pro cara, a gente não pode pagar pau porque você fica chupando rolo aí, velho, falando que...
Não, pode.
Eu gosto do Nomura, pô.
Pode pagar pau.
Não, Guerra também, não. Zoar no caralho, o cara manda bem sim, velho. Você que é homofóbico, bicho. Você é homofóbico.
Eu gosto bastante do Nomura porque ele é completamente loucaço, tá ligado? Tipo, ele cria uns conceitos que não existem nem na sociedade ocidental. Nem na sociedade oriental, ele cria um bagulho completamente alien, por isso todo mundo fala
só
que...
Só existe na cabeça dele, assim.
Sim. E aí, por isso que é difícil de se acompanhar. Eu, quando sai um Kingdom Hearts novo, eu tenho que ler a Wiki toda, assim, sempre que sai.
Não, agora, sério, Kingdom Hearts, acho que meio se perdeu no meio do caminho aí.
Ah, com certeza.
É, se você começar a jogar só os jogos principais, quem sabe faça mais sentido, mas... The World Ends With You é fantástico, cara.
É da hora.
Nossa.
Então, Rinks, não é o Nomura em si o problema. Eu acho que ele tem uma puta visão. Eu já acompanhava o trabalho dele desde os tempos áureos de Parasite Eve e tal.
Conta-me.
Mas ele tem muito mais espaço do que ele deveria. Ele tomou espaço de aspectos de direção, de roteiro, que eu acho que não é bem a dele.
Ah, mas, faz sentido. Japonês gosta disso, cara.
Não, cara, Kingdom Hearts, tipo, tudo do jogo é o Nomura que faz, tá ligado? É tipo o Kojima com Metal Gear mesmo. Ele é game designer, diretor, senior, planner senior e o cacete. Já as outras, tipo The World Ends With You mesmo, ele não fez tudo no jogo. Ele fez character design, ele deu umas dedadas no jogo assim, mas não foi tudo. Tudo, assim. Foi um trabalho coletivo.
Não foi Manowar.
Tá, agora, sério aqui. Qual é a desculpa pra gente estar falando do Nomura? Ah, é o Neymar, né?
Neymar.
É o Neymar, é verdade, é verdade.
É tudo, Manowar.
Mas ó, voltando a falar de futebol, eu acho que podia ter um. Podia ter um minigame assim de Metal Gear com futebol, tá ligado?
Eu também acho.
Eu acho que
a Konami não fez um, não.
Ainda não.
A Konami faz pés, idiota.
Então, a Konami podia misturar os dois, entendeu? Tipo, botar o Snake com o personagem secreto de.
Sim,
de
não,
pés,
foi...
assim.
Não, e foi um bagulho que até perguntaram na entrevista, tipo, não sei quem fez a entrevista, se foi o Tubas, foi o Celos, que perguntaram se... falaram do negócio do FIFA com zumbis e tal, e o cara falou, nah, a gente, é legal a ideia, mas a gente não quer tirar nada do realista do jogo e tal.
Aliás,
mas, porra, ia ser, eu queria pelo menos um spin-off, tipo, com a mesma engine, mas com um Snake, cria um Smash Bros. De futebol, assim, tá ligado?
Uma puta gafe nessa parte da entrevista, porque ele falou, ó, no dia que você se deparar com zumbis jogando futebol, como o FIFA tem que ser realista, o zumbi vai estar no jogo também. Ele nunca viu o Tevez jogando.
Ô, oh, Luciano, você tá... Vou falar sério agora pra você, cara. Vocês zoam eu de tiozão, mas você e o Tubas já estão quase fazendo a curva já, velho. Essa piada que você acabou de fazer agora, velho. Eu tô quase chamando você pra temperar a picanha aqui em casa, mano.
Pior que eu não manjo, mas eu tô tentando me superar, realmente.
Tá que pariu.
Eu dei uma pesquisada no site aqui, e o jogo de futebol é do Cunha mesmo. Tem ainda no artigo do Afro lá, tá citando ele.
Você
e é Nintendo World Cup, ele se
você
chama.
Você fala dos Bad Boys lá, né?
É de NES.
Tem primeiro
NES
jogo
desse que... jogo. E tem um jogo chamado Soccer. Foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei, se chamava Soccer. Ô, louco.
Conciso, né? Uhum. Jogos do Atari, assim, hockey.
Adventure. Sim.
Adventure.
Agora eu me pergunto, por que os caras não continuaram com a franquia?
Soccer 2.
É
do jogo, né?
Não dá pra disputar com essa franquia, é soccer. Tipo...
Foda é que você entrava soccer na era do Super Nintendo, que os negócios começavam a ficar presepados, e era tipo Super Soccer Alpha 2, tá ligado?
Pior que o primeiro jogo de futebol que eu joguei na vida, eu acho que o nome original dele era Super Soccer, mas a Tectoy lançou ele pro Master System aqui como Super Futebol só.
Aí, também bom, muito bom.
Cara, eu lembrei dos passwords do International Superstar Soccer, que era tipo 4 linhas de código, assim. Que era todos os caracteres do jogo. E aí eu pegava, eu tinha um caderninho, na época eu ainda usava caderninho porque não tinha internet. Aí eu anotava e cada código era metade de uma folha, assim. Era muito ruim aquele tipo de password.
E não era desnecessário, né? Porque tinha jogos com, sei lá, 8 dígitos que já dava todas as possibilidades.
Sim, pois é.
Cara, tinha um jogo de NES que a password era tudo, era do Samurai Pizza Cats. E eu só tinha esse jogo em japonês e a password era tudo em japonês. Aí eu tentava fazer os caracteres assim, cara. E era muito horrível, cara.
Ô, cara, falando em Samurai Pizza Cats, você tá ligado como que foi o esquema de como passou o desenho em inglês aqui? Tipo, aqui não, lá. Como que foi a adaptação?
Não.
Tipo, tinha a versão japonesa era um esquema totalmente diferente, eles eram ninjas e tal. E aí na hora que eles foram passar pra versão americana, os caras perderam o script. E aí eles fizeram, tipo, tudo do zero, tá ligado? Na versão americana. E aí virou, tipo, só um monte de piada. A versão japonesa era toda séria, tinha um
plot. Por isso que era tão bom o desenho, então. Por isso que eu gostava tanto dele.
E a versão americana era só trocadilha atrás de trocadilha.
Assim, eu também gostava pra caralho desse desenho, cara.
Tentando pensar em jogos obscuros pra gente não ter que falar de PES e FIFA.
Mega Man Soccer.
Mega Man Soccer.
O FIFA clássico, eu jogava... O FIFA 95, no Mega, ele introduziu um comando que você apertava B e C e você empurrava o jogador.
Sério?
Não sei se alguém lembra disso. Bom, né? Sério.
Bom, cara, empurrando. Melhor jogo.
Os caras entravam de maca no jogo, era mó legal.
Tipo aí, jogos de hockey, que tipo, você tinha o esquema de tirar a luva e o capacete e dar porrada no outro.
Sim,
jogador,
velho. Sabe?
É, mas isso aí acontece em hockey de verdade.
Não, né? Sim, mas tipo, era muito da hora ter isso no jogo.
Aí um amigo meu descobrimos isso, a gente jogava só pra ver quem que era mais expulso. Foda-se o gol.
Quem... Aliás, dois jogadores por time.
A gente esqueceu de perguntar isso na BGS pro cara do FIFA, né? Quando que, já que é pra ser tão realista, quando que vai sair porrada? Porque eu acho que não tem nenhum simulador de tretas ainda.
Não, não tem o que você controla, mas de vez em quando tem a ceninha, assim, dos jogadores se peitando e tal.
Eu quero...
Não, uma... tinha que ter como você, tipo, fazer dois gols no cara, fazer umas embaixadinhas e descer a torcida no campo, tá ligado?
É, tipo Paulo Nunes.
Tem aquele...
Foi bom pra caralho.
Porra, tem aquele mod de GTA San Andreas, que é o GTA Torcidas, que é, tipo, é num estádio, assim. E aí você pega, tipo, a torcida do Flamengo contra a torcida do Fluminense. E aí vocês vão no estádio, é tipo um GTA normal, só que só na porrada, não tem arma. E aí começa um monte de gente se bater, e é online, tá ligado?
Tipo, puta, que é revolucionário. Muito lixo,
velho. É sério,
é revolucionário.
Tinha que ter um esquema assim, onde...
Muito revolucionário. É, porque as pessoas, pô, brigavam no jogo e deixavam... Não brigavam mais no estádio, né?
Não, pensa assim, tá, o jogo tá rolando, acho que o FIFA da nova geração vai fazer isso. O jogo tá rolando normal, aí começa uma treta. No que começa uma treta e as torcidas invadem, você ajuda a torcida do seu time, vira uma espécie de Age of Empires, assim. A câmera afasta e você controlando os bonequinhos na guerra.
Verdades, no estádio, assim.
Tal. Virar um RTS, assim, tipo...
Aí você, pô, ganha o jogo, você faz um Zerg Rush no comecinho, assim, você começa a dar treta de torcida, tipo, uns 5 minutos de jogo. Aí o jogo é cancelado, cara, sei lá.
Animal.
É
futuro, hein?
Acho que vocês tem aquele carinha que a unidade que leva o filho pra não apanhar do policial, bota o filho na frente do policial e tal.
Ou você jogar com a polícia na contenção.
Pode ser.
Cara, são muitas possibilidades. Electronic Arts estagnou aí na simulação. Tantas possibilidades. Não, mas foi...
A pior é que eu gostei muito da entrevista, porque eu tenho... Tinha um certo preconceito até com o jogo de futebol, porque todo ano parece que é a mesma coisa.
Um e certo preconceito. Gente... O Tuba falando que junta dois negros, os caras conseguem classificar o futebol do mundo todo.
Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Eu falando pro Tuba, Tuba, você não sabe como que é futebol, cara. São infinitos jogadores aí, cara. Eu imaginava, assim, uma equipe de 100 pessoas fazendo bagulho. Tu imagina, você bota um carinha lá, um estagiário. O estagiário atualiza tudo. Aí eu falei, não, pergunta pros caras na entrevista. Aí os caras responderam 8 mil pessoas.
Não, 3 mil.
3 mil pessoas. Mas mesmo assim, é tipo, bem mais do que um estagiário. Pode prosseguir, Tuba. Prossiga com a sua...
Não, só preconceito. Só isso. O cara falou pra gente que tem 150 pessoas trabalhando no jogo do ano só. E 3 mil só fazendo pesquisa e balanceando o jogo.
E pô, o Makoto falou aqui pra gente falar do jogo de futebol que mostra nos comerciais do Segata Sanshiro, lá do Sega Saturno. Como ninguém jogou Sega Saturno no mundo... Eu acho que vai ficar um pouco difícil. Assim.
Devia ser Virtual Soccer, é o único jogo de futebol que dá certo.
Cara, a gente conseguiu ficar quase uma hora e meia sem falar de Virtual Striker.
Não, era Virtual Striker, eu falei merda. Que não existe
Virtual Soccer.
Era muito bom também, que a gente não mencionou.
Na verdade, tem um jogo de futebol que eu não joguei ainda, que é recente, só que não falaram muito bem dele. Eu acho que eu até falei pro pessoal do Games Foda no chat. Que é tipo como se fosse um futebol manager, só que você vive a vida do jogador, assim. Tipo, aí você, tipo... É, como que é o nome, então, você que manja aí dos lançamentos do Steam?
É um indie, Putz, de cabeça, eu não sei.
É, mas é tipo assim, você vai ter treinamento amanhã, aí você pode decidir, em vez de ir no treinamento, comer um monte de puta na madrugada aí e não ir no treino amanhã.
Puta, esse jogo tinha que ter o nome do Romário, velho. Tinha que ser Romário Soccer, assim, você não joga futebol no jogo, tá ligado?
Tem como ser deputado depois?
É, parado, tipo, cara, pior que você vive a vida inteira do cara, e eu achei que, tipo, assim, é fantástica a ideia do jogo, e se os caras não aproveitaram, deve ter alguém pra fazer isso aí no futuro direito, porque é muito boa a ideia.
É, New Star Soccer. Tem no Steam.
É New Star Soccer. Acho que se é o primeiro ano dos caras, quem sabe ano que vem eles dão uma arrumada nisso aí. Mas
pediram recomendação de jogo aí. Aí. Você não tem nada pra jogar e tal, vai comer umas putas no futebol.
Vai jogar Pinto Justiça, na moral. Eu recomendei semana passada pro... O André Lessa que perguntou uma... pediu uma dica de jogo aí, que ele terminou de Hotline Miami. Joga Papers, Please, que é um... é uma parada, tipo, não é hardcore, assim, que nem Hotline Miami. Mas pega, também dá pra passar bastante tempo no
jogo. Pega o emuladorzão, vai jogar Quackshot. Pronto.
Tá, vamos pro e-mail, então. Já... tem alguma vinheta pro e-mail, alguma coisa?
Tinha aquele typewriter do...
Tinha o typewriter que o Rod mandou colocar, mas eu não tô com ele aqui, peraí. Você quer que coloque? Porra. Eu coloco aqui. Não, é porque o Rod agora, que fala assim, coloca aí, eu sempre coloco. Não, vou colocar em homenagem ao Rod, que não tá presente aqui. Conta uma piada enquanto isso aí, ô...
Não pede favor, pra mim, não. Porque já foi a cota.
É, não, por favor, não. Então, a gente espera, bota uma musiquinha de espera aí, sei lá.
Ó, tava rolando. Acho que agora vai, acho que agora vai. Peraí, rapidão. Carregando aí, foi, pronto. Podem falar aí.
Pode falar. Eu. Temos 4 e-mails daqui a semana.
Oh, ô, louco.
Oh, a gente pediu, né? O pessoal ficou comovido.
É.
O próximo passo é a gente começar a pedir dinheiro, hein?
O Rafael Soares, o nosso amigo Arta, mandou aqui cobrando o prêmio dele, porque teve vários silêncios constrangedores no último programa.
Vai na Campus Party que você vai ganhar lá.
É, estamos contabilizando.
Na verdade, o Tuba não estava aqui, mas semana passada teve o maior silêncio constrangedor de todos os programas, que foi tipo 1 minuto e meio de silêncio constrangedor.
Esse já valeu um carro, né?
É, esse foi foda.
Desculpa, carro tipo aí, Hot gente. Wheels, né? Um carro desse da Ferrari de Lego.
Não, tá, mas tem que deixar claro, o Sorox falou ali, ó, que é porque o Rick foi burro e se mutou, e ele tava falando durante esse 1 minuto e meio, só que ninguém mais
então não
tava...
contou, não valeu. Então não valeu.
É só vocês que não escutaram, porque vocês não são puros de coração.
Só os inteligentes escutam também.
Oh, vai ficar sumando que tá dizendo que o Neuzão conhece uma piada massa.
Não, eu não conheço nenhuma
por
piada.
Por favor, não. Só lê os e-mails, velho. Vamos aí pros e-mails.
Tá, o Felipe Brasil Felício mandou e-mail metendo pau aqui, dizendo que a gente tem que falar dos top 10 de jogos de Commodore. Aí no final ele fala que é brincadeira, então por que que faz isso, cara?
Se a intenção dele era fazer a gente rir, ele conseguiu.
Parabéns, parabéns. Qual que é o nome do cara aí?
Felipe Brasil Felício.
Felipe ele Brasil falou Felício. Falou aqui
que a melhor cena do Chrono Trigger é a história do Frog nas Denadoro Mountains.
Eu concordo.
E falou que a gente tem que ser mais original. Aí no final ele falou uma brincadeira.
Pô, peraí. cara, morde a sopa, velho.
Eu acho que ele, na verdade, ele acha uma merda. Só que ele ficou meio sem graça porque ele gosta da gente, assim. Então ele joga em tom de piada, mas... vamos melhorar.
Toda piada tem um fundo... É, exatamente, Guerra. Toda piada tem um fundo de verdade.
Agora tem 2 e meio grande pra caralho aqui.
Opa.
E eu tô com preguiça de ler, mas... Não.
Dá um resumo aí, caralho.
Resume. Fala assim, ó. Esse cara falou disso, esse cara falou... Não precisa ler o e-mail.
Ou você não leu mesmo o e-mail até agora?
Então, eu não li até agora.
deixa eu resumir esse do Tuero aqui, que ele tá agregando pro tema da semana passada, que foi ostentação. Aí ele deu alguns exemplos aqui, tipo, no Final Fantasy XIII, que você tem que... pra você ganhar o último trofe, pra você platinar o jogo, você tem que ficar grindando pra caralho. E são... É uma parada só pós-game, porque você só libera o último cristal de evoluir, depois você mata o final boss, tá ligado? Então você tem que voltar pra... Aí você volta lá pra Grand Pulse, assim. Então você tem que ficar grindando durante horas e horas e só tem um inimigo que dropa um material lá, que é o único material que dá pra upar determinada arma. E
aliás,
isso é tipo mais metade do jogo, é só isso se você for aproveitar o pós-game.
Eu tô vendo aqui uma parte do e-mail que ele tá falando que tem que grindar por horas e tá escrito entre parênteses. Confesso que chegava a dormir várias vezes no processo. E eu dou os parabéns, porque eu não consegui grindar e dormir ao mesmo tempo.
mas só na Fantasy XIII tem Auto Battle, você tem que levar isso em conta.
Ah, que mágico.
Pode crer. Ele também exemplificou o Wind Waker, que tem um minigame de uma orca, que é um cara que te dá uma espada e ele era um espadachim de arpões. E aí você tem que bater nele. Orca, tô doido.
Nossa.
E aí você tem que bater nele 500 vezes pra ganhar uma Heart Piece. E se você bater nele 1000 vezes, ele te chama de Master Link. No Sonic Adventure 2 Battle, que é um lixo de jogo, diga-se de passagem, você tem que... É, se você conseguir ranquear em todas as missões, você libera uma Green Hill na versão Sonic Adventure 2, que também é uma bosta. E aí tem os Kingdom Hearts, que todo jogo tem alguma coisa secreta no final e tal. E no Final Mix do 2 você tinha que reenfrentar todos os bosses, inclusive os que não tinham no jogo, que eram os do Chain of Memories.
E aí, quando Final Mix do 2 tem uns bagulho muito louco, tipo, de você pegar coroa de bronze,
prata. Sim, é exatamente isso. Tem aí você ganha uma coroa. Tem,
tipo, uma porrada de coisa pra fazer. Aliás, o meu ódio com o remake HD de Kingdom Hearts 1 e 2, Final Mix, é que eu não vou ter saco pra fazer essa porra toda de novo. Então, se precisar disso pra platinar, tipo, foda-se.
E no Metal Gear Solid 4, na real, em todos os Metal Gear Solid, mas no 4 especialmente, que você tinha que terminar o jogo em 5 horas no European Extreme, sem morrer, sem dar alerta, sem matar ninguém. E você ganhava uma música de iPod, se você conseguia.
É, assim, o Metal Gear 4, como foi, tipo, o único jogo que eu tive do PlayStation 3 por vários meses, assim, eu fiz a porra toda, assim, fiz tudo, peguei, tipo, o emblema do Big Boss e tal, antes de ter o pack de troféu, e quando teve, eu fui felizão, assim, tipo, puta, finalmente, vou poder mostrar pra todo mundo. E é o tipo de troféu que eu acho legal, porque, tipo, não é igual, sei lá, os Uncharted da vida, assim. Se bem que Uncharted também segue essa linha, tipo, você precisa fazer tudo que tem no jogo.
Sim, tá, mas e o Metal Gear Solid 4, pra você platinar, tipo, pegar todos os troféus, você tem que terminar ele 8 vezes, tá ligado? Pra pegar todos os... É,
eu tive que terminar 9, porque teve um emblema que eu dei mole, assim, não peguei, tipo, um desses de Pantera, assim, sabe? Um secundário que eu não peguei, aí, tipo, ah, tá bom, né? Jogar mais uma, mas, tipo, já tinha zerado o jogo 50 vezes mesmo, foda-se.
Eu tô lembrando aqui que eu tô tentando agora no Pokémon, que me desafiaram a chegar na Elite Four com um Bidoof, e eu tô fazendo isso.
Cara, um Bidoof. Um detalhe, quando você falou isso, eu achei, beleza, o cara tá com um Bidoof no time, e ele vai treinando, e eventualmente o Bidoof vai evoluir. Mas não, o Tuba tá apertando bem toda vez que o Bidoof vai evoluir.
Não, eu tô no Bidoof level 20.
Que da hora, não, aí sim. Ah... Bom, lendo o último e-mail aqui, o último e-mail é do Gabriel Camelo, deve ser parente do Marcelo Camelo aí, o...
Não zoou o cara.
Não pode zoar o cara?
Não, esse pode, esse
pode. Não, esse pode, verdade.
O Marcelo Camelo ou quem é que pode zoar?
Os dois.
Anyway.
Não zoou o Gabriel, no caso, o cara tá elogiando, você tá comparando com o indie rock brasileiro.
Véio. Tá, o Gabriel Camelo, nosso... Não, eu falei que ele é parente, eu falei que ele é parente. Eu sou parente de muita gente idiota, cara, garanto pra você. Anyway, ele elogiou nosso site aqui e falou que vai mandar uma cerveja pra mim, porque eu que vou mandar meu endereço pra ele. Ele falou que tem umas cervejas lá que o pessoal... geralmente faz o programa bêbado e que ele vai mandar pro Rinks, que é o preferido dele, da galera. Mentira, ele falou que a gente vai mandar pra gente umas cervejas aí pra gente degustar. A gente aceita, viu, Gabriel, que a gente é pobre, além de gamer, a gente é pobre.
Falando em cerveja, eu só queria aproveitar pra cobrar o Tuba e o Celos, porque quando eu ainda não tinha nem entrado pro Games Foda, eu conheci os dois, tipo, num evento assim de games. Eles me falaram de uma prática comum da galera, assim, que era jogar Mario Kart bêbado. Tipo, um esquema, assim, tipo, parada de fim de ano e tal. E até agora eu não participei dessa porra.
Esse ano vai.
Eu só queria dizer... Tem que ter, cara.
Mas Mario Kart agora é café com leite perto de Mario Party.
Mario Party pode ser, não vai ser. Quando é que sai o Mario Party novo?
Aí o Wii Party que é a mesma coisa. Ou não.
Não, mas vai sair o Mario Party pra 3DS, cara.
É, vai sair o 10, 9, sei lá. Ou só 3DS.
Inclusive, quem tiver 3DS e não tiver esse Mario Party, eu vou caçar, hein? Eu vou atrás.
me manda o Mario Party aí, que eu não tava pretendendo comprar, mas...
Será que existe alguém no mundo que acompanha Mario Party? Que jogou todos os 9?
O cara jogou todos, o cara tem pôster, o cara tem, tipo...
Vai sair o 10. Tá, vai sair o Dres, o que será que vai acontecer e tal? Será que existe
alguém? Como é que vai se desenvolver a história?
É.
Não, não, existe, só mais um detalhe, um detalhe nesse e-mail do cara. Ele falou, ele pediu se a gente tinha um endereço, um quartel-general, assim, pra ele mandar cerveja. E a gente não tem, mas a gente pode se encontrar, tipo, no metrô, que é como a gente faz, tá ligado? A gente se encontra na Liberdade, assim, troca uma cerveja e vai embora. É assim que ocorrem as reuniões do site. Na catraca, assim, pra não ter que pagar duas passagens.
Ou você pode mandar pra Sorocaba mesmo, que é o endereço oficial. Eu mando depois pra você, tá, amigo? Fala comigo. Olha, arroba links.
O mais seguro é mandar pro Rio, só queria dizer isso.
Só não pode ser Kaiser nem Cristal, né?
Não, então se for Kaiser e Cristal, você pode mandar pro Sorocaba, que eu também bebo.
Pô,
foda-se, álcool mesmo. É isso aí.
É isso, né?
É isso.
Sim, acho que vai dar...
Pera. A gente terminou o e-mail exatamente às 11, que sucesso. Foi planejado, claro.
Não, esse foi o tema que a gente mais ficou tempo planejando. A gente passou a semana toda planejando esse tema.
Nego nem dormiu. Galera nem dormiu pra saber o que ia falar hoje aí pra vocês.
Então foi tudo bem certinho, assim. Por isso que o tempo deu certo e tal.
E semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta com muito mais, né?
Semana que vem a gente vai falar de Zelda, sim.
Zelda? Uma hora e meia só de Zelda.
Vai chegar
sobre como. Não, o ponto principal, lógico, vai ser sobre como o Majora's é melhor do que o Ocarina of Time.
Sim.
Cara, você tá botando tanta pilha que você vai ter meia hora do programa só escorrendo sobre isso.
Cara, você sabe que eu tenho, tipo, meio argumento sobre isso. Eu só gosto mais do Majora's. Foda-se, sabe?
Ah, mas isso é tema pra semana que vem. Vamos deixar aí.
Não, com certeza.
Deixa pra semana que vem. Inclusive vai estar perto do A Link Between Worlds. Vai ser sempre bom, assim, falar de Zelda perto do jogo.
Vai ser excelente ignorar o jogo novo pra poder falar de Majora's.
E esse jogo novo aí que vai ser uma grande batalha aí. Vai ser a primeira batalha de reviewers do nosso site. A gente vai fazer streaming, as chaves, tipo assim. Primeira chave, Marcelos contra Arthur Zeferino. Aí tem que mandar 150 palavras sobre, sei lá, Joe e Mac do Super NES.
Vai sair um review por dia do Zelda 2-3-10. Fiquem de olho.
Não, eu acho que a gente deveria fazer isso aí mesmo, ó. Fica aqui o desafio. A gente faz uma chave de todo mundo que quer fazer um review do jogo. Aí a gente fala assim, ó, o primeiro combatente aqui é Celos e Arthur. Aí vocês têm que escrever 150 palavras sobre o Joe e Mac do Super NES. Aí o pessoal vota em quem que eles gostaram mais. Quem ele gostou mais avança pra próxima chave, entendeu?
Eu acho que o review do Zelda podia ser tipo assim, o Nelzão faz o review do visual... Marcelo faz o review da música.
O Tuba faz o review do fator diversão.
Fator diversão. O Rinks faz do fator zoeira. Tipo, cada um faz uma parada.
O fator replay, aí o Afro dá a nota no final. Assim.
A Shanna faz, tipo, do character design, tá ligado?
Sabe um troço que a gente podia fazer? Não com Zelda, mas pegar algum jogo aí. Tipo, o nego escreve duas frases, aí chega outro da equipe e tenta continuar o review. Né? Pra ver até onde consegue chegar.
Ah, o Neuzão e eu, a gente tá fazendo um... Vai tentar uma experiência aí.
Sim.
Pode falar o jogo? Não, né? Melhor não?
Acho que pode.
Produção.
Deixa surpresa.
É, a gente tá planejando aí.
Fazer um review em dupla, entendeu? Porque a gente... Eu até, assim, queria pedir desculpas por estar traindo o Rinks, porque... se fosse acontecer isso, tinha que ser com ele. Mas como surgiu essa oportunidade...
Casal oficial aí.
Tudo bem. É, mas bem. Aí quando sair o Kingdom Hearts, a gente faz junto, Rinks.
Com certeza.
Ele vai ter que ser em trio de Kingdom Hearts.
Então, nossa, vamos falar mais dele.
Que delícia. Que gostoso.
Tá, deu tempo, gente. Vamos.
Então é isso aí, vambora. Se quiser
mandar e-mail, tem que mandar pra live@gamesfoto.net. Entrei no site, sei lá.
live@gamesfoto.net. Esse foi também o nosso programa que teve mais erros. Porque eu errei muito na música, então eu peço desculpa aí, galera, que eu tô bêbado.
Pessoal, perdoa.
Mas é isso aí, foi divertido. Muito obrigado pelos que participaram aqui. Tuba, Celos, Guerra e Nelzão. E uma boa noite pra vocês, galerinhas.
Boa noite a todos.
Dá boa noite,
galera.
Dá boa noite aí,
falou,
seus boss.
Tchau.
É isso aí. Isso aí, boa noite, gente. Fique com Deus. Boa semana pra vocês. Acreditem nos seus sonhos. Até a próxima.
Typewriter tip 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 karta hai zindagi ki har kahani likhta hai typewriter tip 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 karta hai zindagi ki har kahani likhta hai typewriter tip 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 tip